A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor do Timão, seja muito bem-vinda, torcedora do Timão, para mais uma live, mais um podcast do GE Corinthians, aqui no meu, no seu, no nosso GE.globo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros, Emílio Bota, setorista do Corinthians aqui no GE.globo, e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida no GE. Bom, Careca, acho que hoje começamos uma live, né, um podcast com um clima maneiro, com você feliz. Há muito tempo, né, a gente vinha falando, reclamando, falta de gols, e acho que a galera andou segurando para esse jogo contra o Fluminense. Seja bem-vindo, meu amigo. E eu já passo para ti com o seguinte questionamento. Claro, quero que você fale do jogo, obviamente, mas principalmente de quais mudanças você viu no time do Corinthians e que acho que surtiu mais efeito. Por que que o Corinthians, se é que é possível responder, mas jogou de uma forma bem diferente e conquistou este resultado, Careca? Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, meu amigo. Fala, Emílio Bota. Fala, fiel torcida. Pô, que segunda-feira gostosinha, hein? Fazia tempo que eu não tinha uma segunda-feira assim. E eu tava precisando, cara. Tava precisando. Eu vou te falar que eu tava confiante que o Corinthians ganharia. Até postei isso no meu Twitter de manhã. Mas eu não faria... Não tinha que ser jogando bem, não. Só precisava ganhar, seja da forma que for, meio a zero, tal. Mas não, a vitória veio com um bom desempenho, né? Claro que quando você desempenha bem, a chance de ganhar é maior. E acho que algumas mudanças foram importantes. A principal de nomes, para mim, Breno Bidon. Fez um jogo com muita intensidade, com e sem a bola, marcou muito, competiu demais, empurrou o time para frente para fazer a saída. E acho que a segunda, claro, nós vamos falar individualmente, né, dele, do Wesley e tal, e de outros jogadores que fizeram um bom jogo, mas acho que a estratégia do Antônio Oliveira foi muito boa. Os jogadores conseguiram seguir tudo que foi combinado e contou também com o jeito Diniz de ser, né? Ele não abre mão dessa saída de bola. O Corinthians foi muito intenso, continuou. E depois de ameaçar duas ou três vezes ali, conseguiu abrir o placar, e daí, mesmo com o placar, acho que a principal mudança foi essa. Não deu um passo atrás, continuou marcando lá em cima. E se eu fosse tricolor, eu semi-comemoraria, porque foi pouco. 3 acabou ficando barato.
Eu coloquei só os nomes de Wesley Bidon para eu lembrar enquanto vou puxando papo com vocês, mas você matou a pau. A gente, né, concorda bastante quando, ao ver o jogo, normalmente concorda nesses pontos. A saída do Fausto, a entrada do Breno, dá uma intensidade muito maior ao lado do Ranieri ali, que possibilitou o Corinthians pressionar da forma que pressionou o Fluminense. Porque, como você bem disse, já é conhecido o jeito do Fluminense jogar. A gente sabe que eles gostam de uma construção apoiada desde a defesa e que os jogadores de meio campo e até do ataque, como foi o caso do primeiro gol do Corinthians com o Cano vindo apoiar a saída, é importante que se faça essa pressão. O Antônio Oliveira até fala que é impossível fazer essa pressão durante 90 minutos, isso a gente sabe, mas o Corinthians conseguiu pressionar em momentos importantes da partida e conseguiu colher frutos a partir daí. Então também foi bom você falar desse ponto, porque muita gente pode cair num lugar comum de falar, pô, Wesley entrou no time, ele não pode sair, ele fez 2 golaços, e é verdade isso, mas eu enxergo essa intensidade que o Wesley também dá para o Corinthians, maior do que outros jogadores, como a grande chave dessa vitória por 3-0. Emilhão, Quero saber de ti também. O que, que você viu de diferente? Aí falando um pouco, até além das peças, claro, nesse time do Corinthians, você que esteve na Neoquímica Arena neste último domingo. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP Careca, todo mundo que está ligado aqui nesse podcast. Acho que, além de avalizar tudo aquilo que o Careca falou, acho que a intensidade do Corinthians, muito mostrada pelo Breno Bidon nesse meio campo, que é o desejo que o Antônio Oliveira tinha, né? Ele falava em várias coletivas que ele buscava um meio de campo mais brigador, mais combatente, de mais intensidade para ajudar a fortalecer o sistema defensivo e também municiar esse ataque. Acho que o Breno Bidon deu essa qualidade para o meio de campo, algo que o Careca, vamos ser justos aqui, ele sempre vinha falando nas lives que ele sempre esperava uma oportunidade do Bidon, acabou ficando um tempo fora aí. Fausto Vera foi quem recebeu a primeira oportunidade após a lesão do Maicon, mas o Antônio resolveu fazer essa mudança ontem, uma mudança que inicialmente surtiu efeito. Eu acho que a intensidade do Corinthians, aproveitando esse método Diniz de jogar, saindo, tocando a bola ali, o Corinthians pressionando essa saída de bola, acho que fez o Corinthians ter um sucesso imediato nesse jogo. Óbvio que demorou até para fazer o gol, os dois gols saíram no fim do primeiro tempo, mas acho que a intensidade demonstrada pelo Corinthians, principalmente no primeiro tempo, óbvio que no segundo você acaba perdendo o ritmo, né? É impossível você jogar 90 minutos naquela intensidade, mas acho que a palavra intensidade a gente pode classificar como o grande trunfo do Corinthians nessa partida, que trouxe o torcedor muito aflorado novamente para torcer, né? Os gols do Wesley ajudaram muito isso, também a atmosfera do torcedor querendo demonstrar o apoio pelo Cássio, é um jogador que sai lesionado logo no início, enfim, acho que o torcedor comprou essa briga e sabia da importância que era o Corinthians conseguir voltar a marcar gols e principalmente vencer o primeiro jogo no Brasileirão.
Só uma coisinha entre a diferença entre Fausto Vera e Bidon. Tem uma chance de gol do Corinthians que o Ganso erra, e o Bidon acelera de primeira no Romero, o Romero chuta, o Martinelli bloqueia. Eu tenho certeza absoluta que o Fausto Vera ia virar o corpo e tocar para trás. Eu tenho certeza absoluta que ele não daria esse toque para frente. Isso faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença.
Com certeza.
É isso.
Tenho essa mesma impressão e acho que todo mundo que acompanha, né, os jogos do Corinthians sabem que seria a opção do Fausto, claro, né? A mais usual dele. Emi, eu ia pedir para você complementar para a gente, eu, Careca, também repercutirmos. Essa questão, você falou de passagem sobre a lesão do Pedro Henrique, que saiu com cerca de 5 minutos ali da bola rolando, né? E também o Antônio Oliveira e sua comissão, né, perderam Yuri Alberto um treinamento anterior à partida. O Pedro Henrique saiu com uma lesão, né, no músculo posterior da coxa esquerda, e o Yuri Alberto teve uma tendinite, né, agravada ali no bíceps femoral da perna esquerda. Tem mais alguma atualização? Já tem algum prognóstico sobre isso, Emi? Porque ali na saída do campo, né, no pós-jogo, ainda é difícil, jogadores vão passar por exames, é difícil a gente trazer algum panorama mais concreto para o torcedor, mas sempre é bom te perguntar e para a gente deixar o nosso querido torcedor aqui na mesma página.
Vamos lá, JP, o Corinthians se reapresentou hoje pela manhã, né, o material desse treino ainda não foi divulgado pela assessoria de imprensa, né, até tentei alguma informação sobre o Pedro Henrique, principalmente, né, que saiu de campo já lesionado, e a gente não teve a constatação e a confirmação de qual foi essa lesão que ele sofreu, mas numa apuração pré-jogo até com o José Edgar de Matos, nosso outro setorista, o Pedro Henrique já entrou com uma proteção, né, na coxa esquerda, ele já estava sentindo esse problema e acabou talvez indo para o sacrifício e não conseguindo, e a gente não sabe o que aconteceu com o músculo, ele se rompeu, se deu um estiramento, alguma coisa desse tipo, não dá para saber ainda se o... Eu acho que é certeza que o Pedro Henrique na quarta-feira não vai reunir condições de jogo para entrar pela Copa do Brasil contra o América de Natal. Mas não dá para saber o tempo que ele vai ficar parado. Mesma coisa se aplica ao Yuri Alberto. A gente sabe que o Yuri Alberto teve esse problema no bíceps femoral, né? É um problema que alguns médicos nos disseram que é um prazo de 30 dias, pelo menos, para uma recuperação. Mas o Yuri Alberto é um cara que a gente teve uma notícia uma vez que ele quase fraturou a costela, ele 10 dias depois estava jogando, menos disso, 3 dias depois estava jogando. Então também é difícil de você dar um diagnóstico aqui, até para ser bem sincero com o torcedor, né? O Corinthians não divulga prazo de recuperação de atletas justamente para evitar essa expectativa em cima do retorno desse jogador. Ele tinha um exemplo disso aí. Diego Palacios passou por uma artroscopia mais de 100 dias. Se o Corinthians fosse ter dado um diagnóstico de quando ele voltaria, seria muito antes daquilo que ele está demorando para voltar, e talvez a pressão em torno do Diego Palacios estivesse muito maior do que ela é hoje. Então é uma forma do Corinthians se blindar também clinicamente e dar um período para esses jogadores responderem a essa lesão. Cada um responde de um jeito, né? O Pedro Henrique, com 33 anos, vai responder de um jeito, o Yuri Alberto, com uma outra lesão, com a idade um pouco inferior, vai responder de outro jeito, assim como o Diego Palacios, num problema que geralmente é considerado simples, é uma artroscopia de uma recuperação rápida, já está há mais de 3 meses sem entrar em campo pelo Corinthians.
Careca, pelo que a gente conhece de futebol, você aí que também esteve, né, dentro das quatro linhas, e o tanto que a gente acompanha, uma lesão muscular do Pedro Henrique que deve levar em torno ali de 3-4 semanas, né, beirando um mês para recuperação, se for o que a gente está imaginando, né, uma lesão muscular, uma contratura, uma distensão, na verdade. Agora, do Yuri já é mais difícil. Dito tudo isso, o quanto você acha que eles farão falta para essa sequência do Corinthians? Te preocupa? Você vê um Corinthians encaixado sem eles? Qual que é o tom diante dessas duas ausências?
Acho que assim, muita gente tem falado, né, que será que é hora de poupar agora contra a América de Natal, alguns jogadores e tal? Acho que você pode até dar uma mesclada e eles entrariam nesse rodízio, né? Talvez na quarta não precise deles, né? O Yuri, eu não sei realmente o que aconteceu, mas a recuperação dele, por exemplo, no Campeonato Paulista, lá contra o Palmeiras, ele tem aquela lesão e consegue já voltar na próxima rodada, né? Uma semana ele se recuperou. É um cara que a gente acompanha, né, nas redes sociais, ele faz um trabalho por fora também do clube, então acho que não demora muito para voltar. E o Pedro Henrique é entender a lesão, né? Como disse o Emílio, ele já vinha com uma proteção ali, então se piorou, aí o tempo é maior, né? Porque ela normalmente uma lesão muscular é separada por graus, né? 1, 2 e 3. E o mínimo, que é 1, é de 10 a 15, né? Então, acho que não dá para pensar no Pedro Henrique. E, ao mesmo tempo, o Antônio Oliveira manteve o mesmo desenho tático, né? Mesmo porque não poderia trocar, ele pensou o jogo de uma forma, um jogador de velocidade pela beirada. Tinha a opção do Romero voltar para a beirada e entrar o Pedro Raul, mas aí ele teria jogado fora tudo que ele trabalhou para o jogo contra o Fluminense. Colocou o Mosquito no segundo tempo arriou, porque também faz um tempo que não tem uma sequência de jogos. Foi importante, correu muito, e acho que ele pode ganhar uma opção. Pode ter ganho uma opção, e o Mosquito ganhar alguns minutos aí nos próximos jogos. Mas caso o Yuri volte, vamos hipoteticamente aqui, no sábado o Yuri volte, imagina-se que ou o Romero volte para a beirada, ou o Yuri e tal, mas entre o Yuri no lugar do Mosquito, que imagino que jogue na quarta-feira contra o América. Mas acho que o jogo mais importante da semana é o Fortaleza, e acho que o Yuri, estando em condições, deve jogar.
Não dá pra gente ter certeza se o Yuri volta ou não, mas feito esse exercício hipotético, como você muito bem destacou, eu tô contigo, assino embaixo. Meus amigos, vou ler alguns comentários aqui da galera que tá com a gente, até para já puxar o nosso próximo assunto, porque tanto o Rodolfo Gomes quanto o Guilherme Henrique falam coisas que acho que dá pra gente já emendar, sobre o que foi a coletiva do Antônio Oliveira, as impressões dele do jogo. Ele falou de diversos assuntos que eu acho bacana a gente tratar aqui. E o Guilherme fala o seguinte: fala, meus ídolos, a Fiel precisava dessa vitória. Com vitórias, vamos ter tranquilidade para lidarmos com qualquer assunto dentro e fora do clube. Só manter a sequência, vai Corinthians, e um pi depois, né? E o Rodolfo pergunta: boa tarde, pessoal do melhor podcast do GE. Como vocês não responderam as minhas perguntas nos últimos programas, eu a repito. Antônio Oliveira faz um bom trabalho, porque dos 17 jogos dele, só 4 foram bons. Por que que eu disse que os dois questionamentos, tanto do Rodolfo Gomes quanto do Guilherme Henrique, se unem? Porque uma das respostas, e talvez uma das principais, ao meu ver, do Antônio Oliveira em sua entrevista coletiva após o jogo contra o Fluminense, fala um pouco sobre isso, né? Fala do início ainda do trabalho, da situação inicial do trabalho dele no Corinthians. E ele diz, né, que toda mudança gera um caos. Ele até usa essa expressão que a gente, o Emílio muito bem puxou aí no título, na chamada da matéria, né? Mudanças geram caos até a estabilidade. Então, acho que é isso. As vitórias são importantes para gerar um pouquinho mais de tranquilidade para o Antônio trabalhar e fazer as mudanças que ele julga necessário. Agora, respondendo ao Rodolfo, acho que é um pouco cedo ainda para cravar se é bom, se é ruim. Teve momentos que o desenvolvimento, né, a evolução, pareceu que vinha ser mais rápido do que aparentemente, do que foi, na verdade, né? Mas agora, de novo, apresenta uma evolução dos últimos jogos para esse. A ver se continuará apresentando evolução ou se vai demorar, vai estagnar, vai ter dois bons jogos e depois três, quatro ruins. Enfim, falei aqui, fiquei um pouco em cima do muro, é bem verdade, né, Emi? Mas quero saber da sua opinião, porque é difícil, é muito inicial ainda, apesar de já serem 17 jogos. Eu vi em alguns momentos uma evolução que me empolgou, achei que ia deslanchar, mas acabou tendo momentos de mais, né, pacateza, assim, nessa evolução do trabalho do Antônio Oliveira. Então, queria que você falasse não só do trabalho, se você julga bom ou ruim, claro, pode usar isso como pano de fundo, mas também desse ponto que ele trouxe na coletiva sobre a necessidade, né, de mudanças gerarem esse caos todo.
Olha, JP, eu acho que o trabalho do Antônio é bom, cara. Se você for analisar o cenário que ele pegou do clube, né, o Corinthians não era um time pronto no passado e esse ano menos ainda. O Corinthians se desfez de alguns jogadores importantes historicamente para o clube, jogadores que eram líderes dentro desse elenco, e esse processo de reformulação que a gente tanto diz aqui, acho que demanda um tempo para você conseguir ajustar os pontos. Acho que talvez o grande ponto alto do trabalho do Antônio Oliveira é ele ser um técnico inquieto, né? A gente vive falando aqui da busca dele por soluções internas e por mudanças no time quando ele entende que esse time não está rendendo aquilo que ele espera, né? Ontem ele até deu um spoiler, né? Não um spoiler, mas revelou que contra o Juventude foi o jogo que ele realmente fez uma cobrança com relação ao elenco em termos de rendimento, né? Ali ele falou que não gostou daquilo que ele viu o time render, e realmente o Corinthians uma partida muito abaixo daquilo que já vinha fazendo nos outros jogos sob o comando do Antônio Oliveira. Acho que é um trabalho bom, é um trabalho que vai demandar muito tempo, é necessário entender que mais do que todos os treinadores precisam de tempo para trabalhar, o Antônio vai precisar de ainda mais por conta desses fatores, né, de ser uma reconstrução, de ser um time que ainda precisa de peças para você ter um time mais encorpado, um time que pode brigar de igual por igual com outros clubes e uma outra prateleira. Então acho que esse período, esse tempo que o Antônio Oliveira tem, eu não sei se terá tanta paciência assim por conta da torcida e também dos dirigentes para buscar esse time, essa formação ideal, mas acho que até aqui é um trabalho bom, um trabalho instável, mas esperado, né? Não dava para a gente... Seria muito fora da curva o Antônio ter sumido e o time está voando nesse momento, como também seria muito estranho o Corinthians estar desempenhando pior do que aquilo que iniciou a temporada. Acho que o Corinthians vem no processo lento de evolução, mas é uma evolução. E acho que para chegar no nível que o corintiano e que o corintiano espera, acho que só o tempo que vai poder responder isso. Hoje, se o Antônio Oliveira tiver esse tempo dentro daquilo que ele está demonstrando e tiver peças que ele entenda que possam acrescentar no time, eu acho que é um futuro promissor, sim.
Muito bem, Emi. O Wagner Luan até me corneta aquele, pô, falou e não saiu do canto. E eu admito essa, viu, Wagner? Porque eu tava tentando sintetizar mais, o meu ponto é difícil dar uma resposta categórica como o Rodolfo pede, é bom ou é ruim? Mas o Emilhão também conseguiu sintetizar muito do que eu penso. Eu acho que tem margem para melhorar e tem que ter paciência com ele. Então, A resposta que o Antônio deu me chamou a atenção ontem e eu concordo com boa parte, não com tudo, mas boa parte da análise dele, principalmente quando ele fala que o Fluminense é um time forte, o Atlético Mineiro é um time forte, que o Corinthians enfrentou bons times no Campeonato Brasileiro já, a despeito do jogo contra o Juventude, que ele coloca já em outro patamar de um jogo bem ruim. Mas, Careca, eu quero saber de você, qual sua análise até o momento desse trabalho. Concorda com ele que tem que ser dado, tem que ter mais paciência para o trabalho conseguir evoluir melhor?
Com certeza. Eu não fico em cima do muro. Trabalho é bom. Quando a gente fala em evolução, na maioria das vezes as pessoas pensam só no lado ofensivo, né? Ah, mas ele ficou 19 dias treinando e o time voltou pior. Eu não vejo o desempenho tão ruim como muita gente vê aí no... Tirando o jogo do Argentino Júnior, vou até discordar do próprio treinador do Corinthians no jogo contra o Juventude. Jogo contra o Juventude, o Corinthians tem 3 chances claras de abrir o placar e perde com falhas individuais. Uma bola defensável do Cássio e depois uma saída de jogo bem ruim. E se faltou algo do time do Corinthians, eu acho que passou pelo Antônio Oliveira, quando ele se deixou levar pela cobrança, da torcida, para colocar Garro e Coronado juntos. Acho que passou por isso, o time tem menos intensidade. Falei aqui naquela semana que não era hora para isso, com a menos contra o Atlético Mineiro, ok. Mas contra o Juventude, um time físico, não era o melhor dos mundos jogar com esses dois por dentro. Contra o Bragantino, um jogo muito equilibrado. Contra o Atlético Mineiro, equilibrado também. Claro que o fator casa, somado a ter um jogador a mais no segundo tempo, obrigava o Corinthians a tentar pelo menos a vitória, né? Mas pelo lado defensivo, que é o que eu tenho visto de evolução, o Corinthians não cedeu nenhuma finalização para a melhor dupla de ataque do Brasil, na minha opinião, Paulinho e Hulk. Depois desse tempo, o Corinthians tomou quantos gols? O Corinthians tomou 2 gols contra o Juventude, 1 gol contra o Bragantino, outro ali do Argentino Júnior, mas são 5 jogos, 4 gols sofridos, sendo 2 deles entregues, né? E 2 deles no começo do jogo, talvez falta de concentração, assim como foi contra o Bragantino e como o Argentino Júnior. Mas eu vejo a parte defensiva, que é a parte que ele domina melhor, que é o que eu tinha de informação quando ele veio para o Corinthians, ele tem conseguido melhorar, sim.
Perfeito.
O Corinthians ontem fez novamente um jogo muito seguro, marcando lá em cima, e isso faz parte da parte defensiva. Quando precisou descer as linhas, também foi seguro, atacando bola. E não podemos esquecer que ele perdeu o Gustavo Henrique, né? Uhum. Nesse meio tempo aí, com problema com a dengue. Então, acho que ofensivamente tem que evoluir, e acho que com o Bidon pode melhorar isso. Mas defensivamente o Corinthians já melhorou, sim.
Careca, e outro ponto, você falou, né? Muitas vezes as pessoas pensam em evolução como um time que faz mais gols, só essa questão ofensiva, mas tem outro ponto. Muitas vezes as pessoas só querem falar em evolução nas vitórias. E nem sempre assim. É possível enxergar, sim, muita evolução em jogos que nem sempre os 3 pontos vêm. Então é importante fazer esse destaque. Pra gente fechar essa questão do Antônio Oliveira, quero ouvir do Emilhão e do Careca também, sobre o Cássio, né, que foi um ponto que a gente discutiu na última live, no último podcast, e ele realmente ficou no banco, Carlos Miguel atuou, e o Antônio Oliveira falou, né, sobre isso, sobre essa questão mental, que talvez não fosse o melhor momento ali do Cássio, que a mesma galera que se preocupou depois em falar foi quem estava criticando veementemente. Não nos coloco nessa, porque a gente sempre esclareceu muito o nosso pensamento aqui de uma maneira bem respeitosa, mas quero ouvir de vocês. Primeiro, se foi a decisão acertada, na sua opinião, Emilhão, e depois um pouco desse comentário, se você concorda aí com o que o Antônio Oliveira falou.
Cara, considero uma decisão acertada porque foi uma decisão tomada em conjunto com o próprio Cássio, né? Não foi uma tomada de decisão que o Antônio resolveu tirar o Cássio porque identificou na entrevista que o Cássio não estava bem. Acho que houve uma conversa, não tenho certeza que houve uma conversa, pelo que o Antônio nos revelou, também o Fabinho Soldado, em entrevista coletiva após a partida, também mencionou que o papo com o Cássio e essa ajuda já começaram lá na Argentina, logo após o jogo, que já houve um papo inicial com ele e uma conversa muito franca, né? Acho que o Cássio, elogiaram inclusive o Cássio de ter ficado no banco de reservas, né, haveria até uma possibilidade de ele não ir para o jogo, né? O Corinthians deixou essa possibilidade para o Cássio se sentir confortável e se ele gostaria ou não de ir para o jogo, ele foi e ficou no banco. E acho que foi importante para ele também, quando o torcedor do Corinthians o aplaudiu entrando no campo para aquecer, e também após a partida com gritos do Cássio, representando aquilo que ele representa para a torcida do Corinthians. Né? O Cássio é um ídolo, talvez o maior da história do Corinthians, isso é uma discussão eterna, mas acho que está nesse mote, nessa galeria de grandes jogadores do clube, e ele não merece, né, encerrar a sua trajetória tão vitoriosa e tão bonita de uma maneira que não seja sendo ovacionado, sendo saudado e saindo pela porta da frente do Corinthians. Então, é uma decisão, pelo menos por enquanto, pontual para você poder recuperar o jogador mentalmente, para que ele possa ter um pouco mais de tranquilidade também, para poder se sentir mais confortável. E aí, se o Carlos Miguel ou o Cássio, que será o titular no restante da temporada, só o tempo vai dizer, né? Acho difícil o Carlos Miguel dar uma brecha para o Cássio, mas também acho difícil o Cássio ficar no banco dando realmente 100% com o Antônio Oliveira olhando para um ídolo desse. Então, acho que só o tempo dirá aquilo que vai acontecer, mas inicialmente uma decisão acertada e que o Cássio fique bem e possa estar 100% recuperado para poder desempenhar aquilo que ele já desempenhou no Corinthians.
É isso aí. Careca, vou te perguntar sobre a decisão também, mas acho que você já tinha adiantado, né, que faria isso se tivesse ali na pele do Antônio Oliveira. E quero que você comente exatamente essa postura do Cássio, que mostrou, né, mais uma vez, o tamanho que ele é, estando lá no banco, não ficando de fora, e que ele tem coloca essa cabeça no lugar o mais rápido possível, que ele esteja bem o quanto antes, né, Careca?
Cara, eu cheguei um pouco atrasado no jogo, já meio que em cima da hora, e eu não vi, né, o que tinha acontecido antes. Fiquei até curioso, falei, como será que foi e tal, ele aqueceu o Carlos Miguel, né, porque eles aquecem todos iguais ali, né, acabam fazendo treinamento antes do jogo, mas queria saber como tinha sido, né. Mas fiquei com isso na cabeça. Quando acabou o jogo, eu tô gravando o vídeo do Voz da Torcida, eu ainda falo com um amigo, normalmente eu gravo rapidinho, né, pra ir embora logo e evitar um trânsito ali da arena. Daí nesse dia, pô, 3-0, falei, ah, vamos gravar com calma, vou gravar com calma aqui, depois não tem problema ficar no trânsito quando ganha de 3-0. E daí eu esperei o momento que os jogadores fossem ali para o meio, aplaudir a torcida, para até eu usar isso como base no meu vídeo, né, do Voz da Torcida aqui no GE. E daí no meio do vídeo eu fui surpreendido com a torcida do Corinthians gritando o nome dele, porque eu começo o vídeo ainda falando da música que estavam cantando na hora, né, que era o Jogar com Raça, que a Fiel tá com você. E daí no meio do vídeo, no meio da minha da explanação sobre o jogo, começam a gritar Cássio. Cara, eu fiquei emocionado no estádio com esse grito da torcida, um apoio muito grande, e até na hora fiz um post no Twitter falando que graças a Deus a arquibancada é o melhor termômetro, né? O estádio é o melhor termômetro para a gente saber o que está acontecendo. Sair um pouco das redes sociais, deixar de filmar um pênalti e assistir o pênalti a olho nu, parar de só ficar na internet criticando Deus e o mundo e ir um pouco para o estádio. E acho que o estádio demonstrou o que é a internet. Em muitos casos, estava demonstrando ao contrário, e até falei, fico feliz de estar no lado certo. E o lado certo é o lado da gratidão. O cara que me chama de fiel gratidão como uma florativa, mal sabe ele que ele está me elogiando. A educação da minha mãe, do meu pai, surtiu efeito. Eu prefiro ser da fiel gratidão do que da fiel ingratidão. Acho que você fazer uma crítica pontual é justa. É justo você querer o Carlos Miguel como titular, e acho que ele merece ter uma sequência. Mas tratar o Cássio como frangueiro, como alface, como laranja podre, isso é desrespeitar a instituição Corinthians, algo que o Cássio nunca fez. Então, fiquei emocionado e feliz em ver que o torcedor que está ali na arquibancada, o torcedor do estádio, reconhece e respeita seu ídolo, e mostrou isso, como o Cássio também mostrou, aquecendo o Carlos Miguel, torcendo e comemorando os gols ali junto com o time, indo lá na torcida, sem saber que o nome dele seria gritado. Foi lá junto com seus companheiros, respeitando a situação, e por isso foi ovacionado, porque é um cara identificado com o clube, campeão de tudo, 12 anos como titular do Corinthians, tirando 2016 ali, que ele estava com um problema que ele mesmo reconhece. E se um cara desse não merece o respeito do torcedor, quem vai merecer? Graças a Deus eu estou do lado certo.
Como eu disse, não me preocupo com, né, com o que o Antônio falou em relação a gente, porque a gente faz críticas sempre pontuais ao jogo, ao que os jogadores apresentam, ao que os treinadores apresentam, e não pegamos ninguém para Cristo, enfim, pesamos a mão na crítica, principalmente no lado pessoal. Isso aqui a gente nunca entra. Emilhão, vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do Timão, porque hoje é um dia bem agitado, né? Então, primeiro eu quero saber de você, aquela questão toda. Fabinho Soldado deu entrevista após o jogo contra o Fluminense também, falando, né, que tá realmente, existe ali um pequeno embate entre o Rubão e o Augusto, mas que isso é algo que o presidente vai tomar as decisões devidas. O trabalho dele é blindar para que isso não chegue aos jogadores e eles tenham dias tranquilos no centro de treinamento. Mas minha pergunta para você é a seguinte, Emilhão. Você acha que essa decisão do Augusto em mudar o departamento de futebol, talvez, ali a diretoria, ela está na iminência de acontecer? E se a votação no conselho hoje, das contas, né, do balanço apresentado do ano anterior, de 2023, ainda na gestão do Willian Monteiro Alves, pode ter sido um ponto para o Augusto segurar um pouquinho essa tal decisão?
É a pergunta de milhões, né, JP? O Augusto prometeu mudanças. O Augusto que criou esse problema para ele, né? Ao afirmar que mudaria tudo, né? Foram as palavras dele com relação ao departamento de futebol. Há uma ala interna nos bastidores do Corinthians que acredita que essa mudança será feita após essa votação de hoje. Então, ao longo dessa semana, e que o Augusto esperou esse importante movimento político que vai ser hoje nessa aprovação ou não das contas de 2023, né, o último ano de gestão do Willian Monteiro Alves, para poder tomar uma decisão sobre o departamento de futebol. Mas por quê? O Rubão compõe uma chapa importante no Corinthians, de muito apoio político, inclusive ajudando Augusto Melo a se eleger como presidente do clube. Então, ainda há, para muita gente que a gente conversou, que a gente ouviu, essa espécie de elo entre o Augusto e o Rubão, que seria o último deles antes da tomada de decisão do Augusto, que seria pela saída do Rubens Gomes, seria destituído do cargo. Ontem falei com o Fabinho Soldado, né, ali na entrevista, ele admitiu realmente que há um desgaste entre o Augusto e o Rubão, né? Muita gente fala que eles mal se falam, eles evitam o contato entre eles têm uma relação bastante superficial, o contrário daquilo que era no início do ano, quando o Augusto praticamente entregou o departamento de futebol nas mãos do Rubão, e algumas tomadas de decisões dele acabaram incomodando o Augusto, como na condução do Lucas Veríssimo, na contratação e saída do Mateuzinho, que depois acabou retornando, e algumas outras coisas no dia a dia do CT. Mas fato é que o Augusto, após essa reunião de hoje, dessa votação do Conselho, acho que vai ser um pouco mais cobrado com relação a uma tomada de decisão, que foi aquilo que ele prometeu. Se ele não fizer nada, vai ficar ruim para o Augusto, porque vai ser mais uma vez uma arma para a oposição falar que ele mais uma vez falou e não prometeu aquilo que ele havia cumprido. E se ele mudar, ele vai ter que arcar com algumas coisas que vão acabar vindo junto, que é a perda de um importante aliado político dele, que a gente sabe que fica mais difícil a governabilidade em termos de você conseguir até pensar num sucessor para próximas eleições. Né? Não existe uma reeleição no Corinthians, e a gente sabe que sempre o cara que está no departamento de futebol, que fica muito exposto ali na condução desse cargo, acaba sendo o cara escolhido para suceder e para ser a peça da situação na próxima eleição. Mas é isso, a gente imagina que sejam esses os movimentos, Mas diante de tudo aquilo que já aconteceu, de tudo aquilo que o Augusto acabou falando e acabou não se concretizando, a gente acaba ficando um pouco em dúvida sobre se ele irá ou não realmente fazer essas mudanças no departamento de futebol.
Muito bem, Emilhão. Careca, um pitaquinho breve aqui, também a gente já está caminhando para o fim da nossa live, mas você tem essa impressão de que talvez essa decisão tenha sido postergada em razão de tudo isso que está acontecendo, o ambiente no campo também não era... o ambiente não, mas né, os resultados no campo não eram dos melhores, tinha essa questão das contas serem votadas. Você acha que o Augusto acabou postergando talvez essa decisão dele?
Ah, cara, acho que é mais não perder um elo político, tentar ajustar de uma forma mais, entre aspas, de boa ali, né, não ser alguma coisa de uma briga, né, mesmo estando escancarada a situação, mas tentar contornar da melhor forma, né. Não podemos esquecer que é começo de gestão, né? Então isso pode gerar muita coisa no Corinthians, até do que o Augusto falou, né? Cara que vai remar contra, então tem que tomar cuidado com isso, porque ainda tem muito tempo de gestão. Então acho que é entender ali parte política. Eu não gosto muito de me envolver, porque eu não sei como funciona, mas imagino que não é a coisa mais transparente, mais honesta possível. Então, eles vão ter que se resolver ali politicamente, mas espero que pelo menos eles coloquem o Corinthians à frente de tudo, porque é o que realmente importa para mim.
Muito bem, Careca. E aí, para a gente finalizar, Emilhão, falar um pouquinho mais do que vai ser votado, trazer um panorama para o torcedor, para a torcedora do Corinthians, essa votação do balanço, que né, versa sobre contas ainda da gestão anterior, né, do Willian Monteiro Alves, e o que pode acontecer num caso de reprovação dessas contas, Emilhão? Dá para traçar esse panorama para o torcedor, para a torcedora corintiana e corintiano?
É importante a gente deixar claro que alguns órgãos analisam o balanço e orientam, né, o Conselho Deliberativo sobre aquilo que vai ser o voto na noite nessa votação do Conselho. Né? O balanço foi apresentado, aprovado, sem ressalvas, por uma auditoria independente, né, que fornece um parecer também para o Conselho. E outros órgãos dentro do clube servem de fiscalização para poder dar um parecer com relação a isso. O Conselho Fiscal aprovou essas contas, mas com algumas ressalvas, né, apontando algumas divergências que eles consideram importantes nesse balanço. O Conselho de Orientação, o CORE, vai se reunir antes da votação do Conselho Deliberativo para também dar o seu parecer sobre as contas, se aprova ou não. Isso não tem, obviamente, muito peso na votação, porque depois os conselheiros votarão de maneira individual se aprovam ou não as contas. Caso essas contas sejam reprovadas, o que pode acabar acontecendo com o Willian Monteiro Alves e outras pessoas envolvidas na administração do Corinthians, que sejam sócios do clube e que possam sofrer algum tipo de sanção interna, né? O Conselho de Ética, ele pode optar aí por uma punição, né? Com uma suspensão até inelegibilidade, né? Tudo baseado numa lei num artigo da Lei Pelé que apontam e fiscalizam a responsabilidade desses dirigentes nas gestões, né? Daí se classificaria como uma gestão temerária, e aí o do Willian Monteiro Alves podendo ficar até inelegível ou sofrer uma suspensão, como eu disse. Então, politicamente importante, porque você acaba afetando agora a oposição, né, que foi durante muitos anos, durante quase duas décadas, a renovação e transparência que vinha comandando o clube. Então, uma derrota aí significa também uma derrota para todo esse grupo, que obviamente na próxima eleição vai tentar novamente recolocar um presidente nesse cargo. Então, por isso que é um jogo político e por isso que talvez o Rubão continue ao lado do Augusto Melo nesse momento, talvez como uma última ação nessa votação de hoje à noite do Conselho Deliberativo do Corinthians.
Muito bem, Emilhão, acho que o panorama foi esclarecido e o Careca pode até, né, como o nosso voz da torcida, dizer se tem alguma dúvida, se ficou claro e o quanto preocupa isso, esse ambiente ainda muito fervilhando ali nos bastidores da política corintiana, Careca.
Cara, entendi perfeitamente, não consigo colocar minha mão no fogo da forma que isso acontece, nos bastidores ali, né? Se fosse aprovar contas, porra, já era pra ter desaprovado nesses quase 20 anos aí de renovação e transparência. Então, espero que as coisas aconteçam no Corinthians da melhor forma, que no mínimo seja transparente acho que é o mínimo que o torcedor corintiano merece, pede, é que as coisas sejam transparentes no clube e que a política se resolva da melhor forma e que o Corinthians... Cara, é até difícil falar disso, porque um time que arrecada tanto, um time que tem uma torcida tão grande, tivesse o mínimo de competência, o mínimo de organização administrativa, o Corinthians estaria numa situação bem melhor. Aí sim a farra realmente teria acabado faz tempo. Mas infelizmente tem muita gente no Corinthians que só pensa no seu próprio umbigo em vez de pensar num todo. Por isso que o clube está nessa situação.
Emilhão, Careca, estamos chegando à nossa reta final. Antes de mais nada, tem um recadinho para a nossa audiência. Entrar lá nos canais do WhatsApp, procurar por GE Corinthians. Afinal, com o canal do GE Corinthians no WhatsApp, você fica por dentro das notícias do Timão. Siga agora e receba em primeira mão as últimas notícias do Corinthians, assim como lá no ge.globo/Corinthians. Bruno Cassucci, Emílio Bota e José Edgar de Matos não deixam você sem a informação mais quentinha. O Sobre La Hora sempre está na mão desses caras. Emílio Bota, Careca Bertalha, tem mais alguma última informação, algo que eu tenha deixado escapar? O momento é agora.
É isso. Estou indo para Natal amanhã para acompanhar a América de Natal e Corinthians, direto da Arena das Dunas. Corinthians que deve ter inúmeros problemas para esse jogo, né? Antônio Oliveira suspenso porque foi expulso contra o São Bernardo. Rodrigo Garro também cumpre suspensão porque foi expulso. A gente não sabe se o Igor Coronado vai ter chances de jogar e vai estar recuperado. Se não estiver, o Corinthians não terá um meia criativo para esse jogo, além de Yuri Alberto, Pedro Henrique, e aquilo que a dúvida se o Gustavo Henrique retorna ou não após a dengue. Mas basicamente isso, mais informações a gente vai trazendo até a data do jogo. Um abraço a todos e até a próxima.
Muito bem, Emilhão. Careca?
Cara, eu queria destacar também o feminino que enfrentou o Fluminense, né? Ganhou de 5-0 no Parque São Jorge, mais cedo ontem. Então, no agregado, 8-0, tá em crise, chama o Fluminense. E, cara, a gente falou de algumas coisas, né, e acabou passando batido, só pra ficar... a gente defendeu aqui muito que não podia sair do time, né, e ontem fez o que fez. O Wesley jogou demais, fez golaço, foi participativo, e acho que a gente precisava dar uma ênfase nele. Foram muita gente que jogou bem, a linha defensiva, a Fagner muito bem no jogo, Rodrigo Garro, Ranieri, Romero tecnicamente errou bastante, mas se doou como sempre, e o Wesley, cereja do bolo, jogou demais, não comparando, obviamente, que eu não sou louco, mas reparem na queda do Manuel, se não é parecida com a do Boateng, Barcelona e Bayern de Munique. Ele cai para trás e o Felipe Melo, opa, acabou de passar aqui. Um abraço, ele merece.
Isso é. Olha, Careca ligou o modo empolgou agora no final do nosso podcast e deixou seu recadinho final aí. Ligou o modo empolgou ali.
Segunda-feira boa, irmão.
Pô, com certeza, mas brincadeiras à parte, né, na questão da comparação com o Messi, Wesley foi muito bem, merece todo o destaque. E é importante, inclusive, o que o Antônio falou sobre ele, né, de ter paciência, é um garoto, ele até brinca, né, um garoto atrevido e tudo mais, provocador, folgado, mas que tem que ter esse cuidado dentro e fora de campo, né? O Antônio também ressalta isso, que o trabalho do treinador não é apenas o tático é um percentual, o restante é saber lidar, é saber gerir egos, enfim, e eu acho que ele tem feito um bom trabalho com isso, com o Wesley. Dito tudo isso, também acho que ele não deve sair do time, tem sido sim a principal válvula ali de um contra um do time do Corinthians, a principal válvula de escape para o ataque corintiano. Quero agradecer de mais ao Bruno Mesquita, que esteve na produção desta live e tornou tudo isso possível. No mais, mandar um grande abraço para você, torcedor, para você, torcedora corintiana. Um grande beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau!